bem, vamos então continuar falando aí das agências reguladoras, que é algo que você sabe que quando vem em prova, ali a gente separa um pouco, hein, os adultos das crianças, porque a agência reguladora, se você não deu uma olhadinha certinha tal, às vezes o pessoal, entendeu? Deixa um pouquinho a desejar. Mas vamos lá, vamos continuar falando aí do nosso conteúdo. Vamos agora falar um pouquinho das características das agências reguladoras. Claro que muita coisa a gente já viu, só que a gente vai sendo redundante até, né? Repetitivo algumas informações, por quê? Para ir juntando aos pouquinhos. Bora lá então. Vamos lá. Primeira característica de agência reguladora que eu preciso que você saiba. A agência reguladora é pessoa jurídica? É. Então, você concorda aqui com o tio que elas possuem personalidade jurídica? Concordo. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta que é super importante para a prova. A personalidade jurídica dela é de direito público ou de direito privado? Ah, ela tem personalidade jurídica de direito público. Justamente é por isso que ela pode exercer o poder de polícia. Muito bem. Agora, olha só. Vamos falar da próxima característica das agências reguladoras. Elas têm autonomia? Tem, claro que tem. Elas têm autonomia. A autonomia que elas possuem é uma autonomia administrativa, é uma autonomia técnica. Nós vimos então que elas têm um alto grau de especialização técnica e elas também têm uma autonomia financeira. Orçamentária. Elas também possuem uma autonomia financeira, orçamentária ou financeira orçamentária. Tanto faz. Muito bem. Elas têm autonomia política? Não. Autonomia política elas não têm. Quem tem autonomia política são os entes políticos. Muito bem. As agências reguladoras, elas, para bem desempenhar as suas funções, elas têm uma liberdade muito grande, elas têm uma autonomia muito grande, possuindo um alto grau de especialização técnica. Mas agora eu vou jogar uma palavrinha que é complicado, que é a palavrinha independência. Então olha só, cuidado com essa palavrinha aqui, ó, que é a palavrinha, ó, independência. A palavrinha independência, você tem que ficar ligado no contexto. A palavrinha independência, ela vai variar um pouquinho dependendo do contexto. Como assim, professor? Vamos lá, vamos entender essa parte aqui. Ó, se a banca fala assim para você: ah, elas têm uma ampla autonomia, uma independência aí na sua função, tal, ela vai falar tipo assim, independência no sentido que elas têm uma liberdade muito grande, de que elas têm uma discricionariedade, uma margem de atuação bem ampla naquele setor. Aí tá correto. Agora, se falar que é independente, tipo assim, olha, independente, hein? Ninguém manda nela, não, ela faz o que ela quiser, ela é o bichão. Aí tá errado, porque a gente vai ver que elas estão sujeitas a uma forma de controle. Então, se a banca tentar falar para você independência, tipo assim, né? A independência dos poderes, a independência que existe entre os entes da direta, negativo. É uma questão que está errada, é uma afirmativa errada. Agora, se ela falar independência no contexto de ter uma ampla autonomia, aí tá beleza. Então, cuidado, porque esse aqui não é um termo muito bom, mas ele é usado em prova. E o examinador tem que ter cautela, porque é um termo um pouco infeliz. Então, veja bem, cuidado com o contexto. Se ela falar para você que é uma independência no contexto de ter uma ampla autonomia, se ela falar independência no contexto de ter uma ampla autonomia, aí tá beleza. Aí tá show de bola. Só que veja bem, não é independência no sentido de que ela não tem nenhuma vinculação, não tem nada. Aí a questão estaria errada. Então você tem que tomar um cuidado com esse ponto aqui, que a gente admite a palavra independência apenas quando faz referência ao quê? Uma ampla autonomia, uma liberdade que ela possui para desempenhar as suas funções, justamente pelo seu alto grau de especialização técnica. De novo, se for independência, tipo assim, ela faz o que ela quiser, não tem controle e tal, aí a questão tá errada, beleza? A gente vai ver já já esse ponto também. Vamos lá. Uma próxima característica que você também pode encontrar em prova. As agências reguladoras, elas podem elas podem auferir receita própria. Elas podem auferir receita própria. Então, é possível que isso seja feito, claro, na forma da lei, precisa ter lei permitindo que seja feito. Então, isso aqui é feito na forma da lei. Obviamente, ela só pode fazer isso aqui se a legislação prever que isso seja feito, ok? E um outro ponto. Ela vai auferir essa receita própria por meio da chamada taxa de regulação. E quando a gente fala dessa taxa de regulação, é algo que é pago diretamente à agência reguladora. Então, a taxa de regulação, ela é paga diretamente à agência reguladora. Vou colocar completo aqui, que aqui vai caber. Ela é paga diretamente à agência reguladora. Copia que eu vou te explicar esse ponto aqui também, que é bem fácil. Então, olha só. Primeira perguntinha. A agência reguladora, ela pode auferir receita própria? Pode, pode. Só que isso aqui precisa estar previsto em lei. É na forma da lei. A lei vai fazer aí a previsão de como isso vai funcionar. Beleza. E ela vai obter essa receita própria por meio de uma taxa de regulação. Pensa comigo. Nesse caso, essa taxa é feita como? Ela é paga para a União que volta para a agência reguladora? Negativo. É algo pago diretamente para a agência reguladora e fica lá no bolsinho dela. Beleza? Beleza. Então, olha só no que tange as características. Vamos analisar essa parte para a gente continuar falando das características. Ó, primeiro ponto. Tem personalidade de direito público, beleza? Então, elas têm personalidade jurídica, têm capacidade processual, têm patrimônio, integram a administração indireta, são espécies de autarquia, conforme nós vimos. Elas têm autonomia administrativa, técnica e financeiro-orçamentária. Elas têm independência? Opa, independência depende do contexto. Se for independência no contexto tipo assim, ó, tem uma ampla autonomia, uma liberdade muito grande no exercício das suas funções, maravilha, aí tá correto. Agora, se for independência, tipo assim, ninguém manda nela, ela toca o foda-se, não tem nenhum tipo de controle, aí tá errado, porque ela não tem independência nesse contexto, beleza? Pergunta: a agência reguladora pode auferir receita própria? Pode, pode, na forma da lei. A lei vai dispor o funcionamento, então, disso aí. Beleza, nessa situação, essa taxa de regulação, ela é paga diretamente à agência reguladora, fechou? Fechou, mas ainda não acabou a parte das características. Vamos lá. Quando a gente fala das agências reguladoras, ó, continuando agora acerca das características. Tanto elas não têm independência, que a gente acabou de falar ali, que elas estão sujeitas a controle. Elas estão sujeitas a controle, ou seja, se pisar na bola, alguém pode controlar. E quando a gente fala do controle, esse controle pode ser feito tanto no âmbito interno, como também pode ser um controle externo. Nós temos o tópico controle da administração pública, que divide em controle interno, externo e popular. Não vou aprofundar aqui porque não é um momento oportuno, mas eu vou te dar alguns exemplozinhos, ó, alguns exemplos de controle interno. É aquele feito pela CGU, pela Controladoria Geral da União, e também pelos ministérios. Como as agências reguladoras são ligadas ao Poder Executivo, e aqui nós temos órgãos do Poder Executivo, é um controle interno. E o controle externo, alguns exemplozinhos aqui, é aquele feito pelo TCU, Tribunal de Contas da União, e também pelo Poder judiciário. Só para te dar alguns exemplos de controle. Então a gente vê que elas não têm independência, não é bem assim, faz o que quer. Pois elas estão sujeitas a controle? Estão. Tem tanto controle interno quanto controle externo. Controle interno, você pensa ali no próprio Poder Executivo, a CGU, o ministério ao qual ela se encontra vinculada. Controle externo é aquele que vem de outro poder, no caso, o Tribunal de Contas da União ou mesmo o Poder Judiciário. Eu também não vou entrar em muitos detalhes, porque senão a gente acaba pegando lá o tópico de controle e trazendo aqui. Aí depois, quando você estudar o tópico de controle da administração pública, aí esses links podem ser plenamente feitos. Show de bola? Próxima característica, então, das agências reguladoras. Olha só. Elas também estão vinculadas às suas finalidades. Existe também uma vinculação às suas finalidades. Quando uma agência reguladora é criada, ela é criada com uma finalidade específica e ela fica vinculada a essa finalidade. Não pode sair a Anatel, por exemplo, regular outro setor econômico que não das telecomunicações. Ela vai fazer aquilo para o qual ela foi criada. Esse é meio óbvio, né? Da mesma forma que os entes da indireta em geral. Olha só. Aqui no que tange às agências. Opa, deu uma burrice aqui. As agências reguladoras, nós temos uma ausência de hierarquia. Você vê que nada disso aqui é novo. A gente falou isso em outro momento, em outro tópico. Só vou colocar alguns nomes próprios e já te refresco a memória. Tem uma ausência de hierarquia e uma ausência de subordinação com o ente instituidor. Com o ente instituidor. Como assim, professor? Olha só como você sabe a resposta de tudo isso aqui. Agência reguladora é um ente da direta, da indireta ou não faz parte da administração pública? Ah, as agências reguladoras são entidades integrantes da administração indireta. Show de bola. Entre a administração direta e a indireta, tem hierarquia e subordinação? Não. Então, entre o ente instituidor, por exemplo, a União, e uma agência reguladora não tem hierarquia, não tem subordinação. Então você olha aqui para a União, Anatel, Anel, Ancine, por aí vai. Entre a União e essa agência reguladora, não tem hierarquia, não tem subordinação. Ah, então a agência reguladora faz o que ela quiser? Lógico que não. Ela fica vinculada, ela fica amarrada às finalidades a qual ela foi criada. Por exemplo, a Anatel, qual que é a finalidade dela? É regular e fiscalizar o setor econômico de telefonia. Ela fica vinculada a isso. Ela tem a obrigação de fazer isso e ela não pode fazer uma coisa diferente dessa. Beleza? Beleza. Dessa forma, aquela prestação, aquela atividade das agências reguladoras, como regra, olha só. Olha só. A regra é que as decisões tomadas pelas agências reguladoras, elas não podem ser revistas pelo ente federado. Essa é a regra, e tem que tomar um cuidado também conforme a questão vem, porque às vezes a questão pode falar da exceção, tal, tem que ter um joguinho de cintura. Mas olha só, como regra, as decisões não podem ser revistas. Então, o que que nós estamos estudando aqui? É, entre aspas, aquela independência que a gente falou antes, aquela independência que a gente falou antes que as agências reguladoras têm. Elas têm uma independência que é no sentido de ter uma liberdade muito grande, uma autonomia muito grande para desempenhar as suas funções. Só que não é uma independência tipo assim, ah, é vida louca, ela faz o que quer. Negativo. Ela está sujeita a controle. É o que a gente chama de tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Mas ainda assim, hierarquia e subordinação não tem. Mas nós temos algumas exceçõezinhas. Como assim exceção, Thales? Veja bem, aquilo que as agências reguladoras fazem dentro da sua autonomia é algo que não pode ser revisto pelo ente federado. Mas essa separação, essa, então, liberdade e autonomia que nós temos, ela não é absoluta. Vamos aprofundar um pouquinho. Vem cá, que eu vou trocar e colocar agora as exceções. Agora, olha algumas exceções. Como assim exceções, Thales? Alguns casos especiais nessa relação. Então, olha só, vamos colocar aqui algumas exceções a essa liberdade ampla que as agências reguladoras possuem, porque não é também uma liberdade absoluta. Algumas exceçõezinhas, ó. Primeiro, pode ser utilizado o chamado recurso administrativo hierárquico impróprio. Pode ser utilizado o chamado recurso administrativo hierárquico impróprio. Já vou te explicar um pouquinho melhor ele, mas esse recurso aqui é utilizado quando aquela decisão proferida pela agência reguladora for proferida, então, com fuga das finalidades, ou mesmo quando aquela decisão não estiver adequada, não está adequada com a política pública. Um pouquinho mais aprofundado isso. Mas vale a pena a gente conversar um pouquinho. É um dedinho mais aprofundado, nada absurdo. Mas dá para a gente falar um pouquinho desse ponto aqui. Tem uma outra exceçãozinha. Mas veja bem como funciona, ó. Pensando naquele mesmo exemplo, tá? Para a gente ficar bem nele para ir ajudar a visualizar. Legal. Nós temos a Anatel, que cuida do setor econômico das telecomunicações. Beleza. E aí tem o Ministério das Telecomunicações. O Ministério das Telecomunicações não é um órgão que pertence à administração direta, União? É. Então, entre esse ministério e a agência reguladora, tem hierarquia e subordinação? Não tem. As decisões que as agências reguladoras adotarem, elas podem ser revistas pelo ministério? Não. Essa é a regra. Mas pode ser utilizado o chamado recurso administrativo hierárquico impróprio. Nesse caso, esse recurso pode ser enviado ao Ministério Supervisor quando a agência reguladora está pisando na bola. Ela está tomando uma decisão que foge às suas finalidades. Ela está tomando uma decisão que é divergente da política pública. Nesse caso, pode sim ser utilizado esse recurso aqui, que é o recurso administrativo hierárquico impróprio. Ele é cabível ao Ministério Supervisor. Esse ministério, ele integra a administração direta. Ele é um órgão da União. Como regra, não dá para ir chorar lá no ministério. Como regra, não dá. Então, veja bem. Imagina que tem alguma treta aí com a Anatel. A Anatel vai lá e decide, você recorre, fica tudo no âmbito dela. Você pode achar ruim ir lá no Ministério das Telecomunicações reclamar? Não pode. Essa é a regra. Contudo, se a decisão que ela tomou foi uma decisão muito ruim, o que seria uma decisão muito ruim, Thales? Ora, ela está tomando uma decisão, olha os exemplos que eu coloquei aqui, ó, com fuga das suas finalidades ou mesmo divergente da política pública. Aí não, cara. Aí ela está dando mole, ela está pisando muito forte na bola, bora lá no ministério. Aí pode cair sim essa parte, beleza? Mas é um caso um pouquinho mais aprofundado. Mas acabou não. Mas acabou não. Também pode ser feita a avocação também pode ser feita a avocação de alguma atribuição da agência reguladora pelo presidente da República. Como assim, Thales? O presidente da República pode avocar, pode tirar alguma atribuição da agência reguladora, mas isso aqui é apenas quando houver um motivo de relevante interesse público. Quando houver um motivo de relevante interesse público. Também é um outro detalhe um pouquinho mais aprofundado, nada de outro mundo. Então, essa independência, entre aspas, que nós encontramos ali nas agências reguladoras, essa liberdade que ela possui em face da administração direta, não é uma coisa absoluta. Não é uma coisa absoluta. Então, olha aqui, ó, administração direta, agência reguladora. E dentro da administração direta tem o Ministério. Exemplo que eu te dei, Ministério das Telecomunicações, Anatel. Beleza. Só que essa separação não é absoluta. Não é uma independência, assim, uma liberdade absoluta. Por quê? Porque dependendo do mole que a agência reguladora está dando, você pode ir lá no Ministério reclamar. Você pode entrar com o chamado recurso administrativo hierárquico impróprio, no qual o Ministério Supervisor, Ministério das Telecomunicações, vai analisar essa decisão proferida pela Anatel. Por quê, Thales? Porque é uma decisão que foge das finalidades ou mesmo que é contrária à atual política pública. Da mesma forma, aqui está direta, aqui está agência reguladora. Tem uma certa separação, uma certa liberdade, essa autonomia. Só que quando houver um motivo de relevante interesse público, o presidente da República vai lá e pega uma atribuição da agência reguladora e avoca. É permitido que ocorra também. De maneira que a gente vê que aquela liberdade, aquela ausência de hierarquia, de subordinação, não é uma coisa absoluta. Fechou? Então vai lá, termina de copiar essa parte ou bate o print, que nós vimos aí algumas características acerca das agências reguladoras, beleza? Muito bem. Legal. Tem uma outra característica aqui das agências reguladoras, que eu vou trabalhar ela de forma separada, porque ela tem vários desdobramentos, é algo extremamente importante, extremamente cobrado, que é a parte que fala do mandato dos seus membros. Então, o mandato dos membros das agências reguladoras é também uma característica, beleza? Eu podia ter feito um outro xizinho colocado, mas, cara, isso aqui tem tantos desdobramentos e uma relevância tão grande que eu vou, entre aspas, abrir um subtópico separado para a gente falar, porque aqui você vai ver um dos pontos mais cobrados de tudo que a gente fala de agências reguladoras. Então, vem curtir. Olha só, pensa comigo. Quando a gente fala de uma autarquia, autarquia, beleza? INSS, por exemplo, está uma autarquia. O dirigente é escolhido pelo presidente da República. E ali, cara, é cargo comissionado. Entrou, saiu. Livre nomeação e livre exoneração. Então, quando a gente fala dos dirigentes dos entes da administração indireta, essa é a regra. Livre nomeação, livre exoneração. Opa, mas as agências reguladoras são autarquias em regime especial. Ou seja, não é bem assim que funciona. Tem algumas regras específicas. Vem comigo. Bom, pelo nome aqui, você já está vendo que os membros das agências reguladoras, eles têm um mandato com prazo fixo. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor, ó. Quando a gente fala de uma agência reguladora, a direção delas não é feita por uma única pessoa, tipo, não é um dirigente. A direção delas é feita por um órgão colegiado, ou seja, é um órgão composto por alguns membros. E esses membros que nós estamos analisando, esses membros que exercem aqui a direção das agências reguladoras, eles são nomeados pelo presidente da República. Eles são nomeados pelo presidente da República. Então, é o presidente que nomeia eles, mas tem um detalhezinho. Essa nomeação é feita com a aprovação do Senado Federal. Então, eles são nomeados pelo presidente da República, mas é obrigatória a aprovação do seu nome pelo Senado Federal. Então, para resumir aqui, ó, para resumir aqui, a nomeação: presidente mais Senado. O presidente nomeia, mas tem que ter aprovação do Senado Federal, beleza? Beleza. Muito bem. Agora é o seguinte: esse mandato que eles exercem, esse mandato dos dirigentes aqui, da direção das agências reguladoras, ele tem um prazo fixo, conforme nós acabamos de conversar. Como assim, Thalios? O mandato deles tem um prazo fixo de 5 anos, sendo que é vedada a recondução como regra geral. É a regra. Podem existir algumas exceções que não vem o caso aqui agora. Então, olha só como funciona. Para a gente continuar falando, vamos trocar uma ideia acerca disso aqui. Quando a gente fala de uma agência reguladora, que é uma espécie de autarquia, a direção dela ocorre de forma um pouquinho diferente da direção dos demais entes da indireta. Você pega uma autarquia, tem um dirigente da autarquia. Ele é escolhido pelo presidente da República, livre nomeação, livre exoneração. A agência reguladora não funciona bem assim. Os membros da direção, ou seja, a direção de uma agência reguladora não é feita por uma única pessoa. Nós temos um órgão colegiado. E esses membros, esses diretores, eles são nomeados pelo presidente da República com aprovação do Senado Federal. Beleza. Para desempenhar o mandato fixo de 5 anos. A pergunta é: se o mandato é fixo de 5 anos, o presidente pode chegar e falar assim, ó, vai, tchau, tô te exonerando? Não pode. Não pode. Por quê, Thalios? Porque é vedada. Olha só, um ponto super cobrado. Quanto a esses membros aqui, não cabe, ou seja, não pode ser feita, não cabe a chamada exoneração ad nutum. Não cabe a chamada exoneração ad nutum. O que é ad nutum mesmo, Thalios? É aquela exoneração feita livremente pela autoridade. É a livre exoneração. Então, olha que interessante. Os dirigentes, eles não são concursados. Eles não são concursados. Para você ser diretor de uma agência reguladora, você integrar a direção, você não é concursado, você é escolhido livremente. Como que se dá essa escolha? Nomeado pelo presidente da República com aprovação do Senado. Show de bola. Para exercer o mandato de 5 anos. Tem recondução? Como regra, não. Como regra vedada. Ah, beleza. Aí se o presidente for lá e se bicou aí com algum desses membros, ele pode chegar e exonerar? Não pode. Não cabe a chamada exoneração ad nutum. Por isso que está ali logo no título. Está logo no título aqui, ó. Mandato fixo dos seus membros. Beleza? Ah, então o cara é ali membro da direção, tal, ele jamais será exonerado? Não é bem assim. Pode haver a perda do cargo, mas o que não rola é a dispensa feita livremente pelo presidente. Beleza? Beleza. Então, termina de copiar esse ponto aí, que eu vou mostrar para você como que rola. Olha só. O que que nós vimos, então? Que não cabe a chamada exoneração ad nutum. Beleza? Beleza, professor. Tá. Mas pode ocorrer a chamada perda do mandato? Claro que pode. Esse mandato fixo de 5 anos é a regra. Mas tem sim algumas situações em que podem ocorrer a perda do mandato. Claro, não é uma coisa absoluta. A perda do mandato, ela pode ocorrer nas seguintes situações. Vamos lá. Primeiro, por renúncia. Meio óbvio, né? O cara pede para sair, ele não quer mais ficar lá, ele é obrigado, é trabalho escravo. Ele está infeliz no local lá, não está gostando, ele é obrigado a ficar lá? Claro que não. Ele pode renunciar ao mandato. Ele pode perder também o seu mandato por condenação judicial. Mas veja bem, é uma condenação judicial, é uma sentença judicial que transitou em julgado. É aquela que não comporta mais recurso. Então, é uma sentença judicial com trânsito em julgado. Também pode perder aí por condenação em PAD, processo administrativo disciplinar, ou quando houver alguma infringência, ou quando houver alguma infringência em vedações estabelecidas pela lei. Vedações que a legislação estabelecer. Ou seja, a lei pode criar mais alguns casos, falando que ele não pode ter tal conduta, e caso ele tenha, tchau. Muito bem. Então, o que que nós vimos? O dirigente, os membros ali então de direção de uma agência reguladora. Como que eles são escolhidos? Nomeação do presidente da República, aprovação do Senado Federal. Show de bola! Aí, como é um cargo comissionado, o cara não é concursado, o presidente pode chegar e fazer aquele corte, fazer então a exoneração ad nutum? Não pode. Não pode. Os membros, eles perdem o seu mandato, o seu cargo ali, seu mandato, apenas em situações que a lei determinar. No caso, tá tudo ali, ó. Renúncia, ele pede para sair. Segundo, condenação judicial transitada em julgado. Condenação impade. E a lei pode também criar outras situações que ele perde o seu mandato. Beleza, beleza. Fica de olho que isso aqui chove de cair em prova, tá? Mais um detalhezinho, ó. Vamos lá. Mais uma outra característica aqui muito importante. Os membros das agências reguladoras têm a chamada quarentena. Estão sujeitos à chamada quarentena. O que é quarentena? A quarentena é o seguinte, eu vou te explicar, depois eu coloco ali os textos certinho para você copiar. A quarentena é o seguinte, imagina que ele está trabalhando naquele setor regulado. Por exemplo, a Anatel, o cara é dirigente da Anatel. Que setor que a Anatel atua? As telecomunicações. Beleza. Aí, acabou o mandato dele. Ele renunciou, acabou o prazo, qualquer situação que o mandato encerrou. Aí o que que ele faz? Falou, cara, eu aprendi um monte de coisa legal ali na Anatel. Eu vou trabalhar lá na Oi, na Vivo, na TIM, na Claro. Vai nada. Não vai. Durante um certo período de tempo, ele não pode atuar no âmbito do setor regulado. Isso que é a tal da quarentena. Vamos colocar lá? Coloca lá, anota aí. Então, a quarentena é aquele período que ele não pode atuar. E lembrando, tá? Ele não pode trabalhar dentro do âmbito do setor regulado. Ele trabalhar em outro setor, não há problema. Qual que é o período, Thales, da quarentena? 6 meses. É rapidinho. É 6 meses. E tem um ponto muito importante. Como ele não pode trabalhar durante esse período no lugar que ele manja, ele vai receber. Então, esses 6 meses aqui, ó, eles são remunerados? É meio óbvio, né? Vai falar para o cara, ó, você vai ficar 6 meses sem trabalhar, beleza, mas você não vai receber. Para você se alimentar, você fica de pé no sol, igual uma planta fazendo a fotossíntese, com a boca aberta, engolindo ar. Claro, lógico que não, né? Ele tem que sobreviver. Então, esse período aí, que ele está de quarentena, é um período remunerado. Tipo, ó, cara, você não vai trabalhar para você não, né, usar ali as informações e tal, para não ter nenhum conflito de interesses com a atribuição anterior, mas esse período ele é remunerado. Show de bola? Show de bola. Então copia rapidão para a gente partir para a próxima parte. Estamos quase terminando já. O que trata aqui das agências reguladoras. Então vamos lá. O dirigente da agência reguladora pode ser livremente exonerado pelo presidente da República? Pode nada. Não vai rolar. Não pode não, senhor. Ah, tá. Então jamais ele perderá o seu mandato? Não, jamais não. Tem algumas situações. Renúncia, condenação judicial, PAD, infringência, ou quando terminar, né, o seu mandato. A quarentena, o período que ele não pode atuar. Então, o que é quarentena mesmo, Thales? É aquele período que, quando encerrado o mandato, ó. É aquele período que, após encerrado o mandato, ele não pode atuar. Mas não é em qualquer lugar, é no âmbito do setor regulado. É um período de 6 meses, sendo que ele é remunerado. Show de bola? Show de bola. E para a gente fechar essa parte aqui das agências reguladoras, vamos lá. Olha só. As agências reguladoras, elas têm também o poder para fazer a resolução de litígios. O que é litígio? Treta. Tá rolando uma treta. Ela pode dirimir essa treta. Então, ela pode dirimir um litígio que esteja ocorrendo entre delegatários. Já vou te explicar, tá? Copia tudo aí pro tio. Entre delegatários ou mesmo entre delegatários e usuários. Então, imagina o seguinte. Tá rolando uma treta lá entre a Oi e a Claro. Estão brigando. Ou entre a TIM, a Vivo, tal, estão se bicando. Beleza. A Anatel, ela tem competência para solucionar esse litígio? Claro que pode. Ela pode se instigar e falar: vem cá, sentam aqui, sentam ali, vamos conversar. E ela pode também solucionar litígios que existam entre esse delegatário e os usuários. Quer ver uma dica? Se tiver alguma empresa de telecomunicação que está pisando na bola contigo, e eles não resolvem ter o problema, eles estiverem errados, claro, fala que você vai ligar na Anatel, fala: vou entrar em contato com a Anatel. Rapaz, os mares se abrem, as montanhas se movem. É incrível. Por quê? Porque aí a Anatel vem e resolve esse problema do jeito dela, né? Que, claro, ela é bem exigente. Então, ela tem sim essa competência para solucionar litígios. Ah, ela exerce a função jurisdicional? Claro que não. Lógico que não. Então, cuidado, ó, que caso a banca fala para você que isso aqui é função jurisdicional, não é. Cuidado. A função jurisdicional, ela é exercida pelo Poder Judiciário. Então, isso aqui não é função jurisdicional. Ela tem, sim, essa competência para solucionar litígios. É como se fosse Poder Judiciário, mas não é função jurisdicional. Por quê? Ora, você pode solucionar esse litígio junto aqui com a agência reguladora ou vai direto no Poder Judiciário. Você que escolhe. Fechou? Fechou. Muito bem. Então, vimos aí a parte que trata das agências reguladoras. Não é difícil, né? É que tem bastante regrinha. Bastante regrinha. A gente estudou um pontinho por vez. Aí, fazendo isso, o assunto vai ficando muito mais fácil você entender, muito mais fácil você memorizar e lembrar na hora da prova para responder a questão. Show de bola? Legal. Fechamos aqui, então, as agências reguladoras. A gente já volta.